em nome da lei.
Olá a todas e a todos. Alguns serviços do Estado continuam a obrigar quem quer ser atendido presencialmente nos serviços da administração pública a fazer agendamento prévio, como se ainda estivessem em vigor as restrições impostas no auge da Covid. Esta necessidade de marcação prévia, sem qualquer suporte legal e violando até a Constituição, é apenas um dos vários comportamentos abusivos da parte dos serviços públicos que vão estar em foco nesta edição do Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje a advogada Maria da Conceição Botas, vice-presidente da Associação Pró-Pública Direito e Cidadania, o advogado e professor universitário jubilado Garcia Pereira e José Abrão, presidente da FESAP, a Federação de Sindicatos da Administração Pública. Sejam bem-vindos. Maria da Conceição Botas, comece por si, porque a Associação de Kevin presidente e que é uma associação privada de natureza não lucrativa, apresentou uma queixa ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e à Provedora de Justiça pelo facto de alguns serviços públicos continuarem a exigir às pessoas que agendem previamente o atendimento presencial. Já há desenvolvimentos destas diligências que fizeram? Já tem resposta por parte de algumas destas três entidades?
Já há desenvolvimentos. Felizmente, a queixa, assim como algumas intervenções de algumas pessoas que se associaram involuntariamente, algumas até porque manifestaram um interesse, não a nosso pedido, mas simplesmente porque entenderam que isto era uma causa justa, legítima e interessante. Graças a tudo isto e à iniciativa da ProPública, já houve uma resposta e já houve um desenvolvimento. Aparentemente, no dia 7 de dezembro, saiu já uma notícia como os serviços públicos têm de garantir pelo menos 50% de atendimentos sem marcação. É um primeiro passo, não repõe a situação pré-pandémica, mas ficamos muito felizes e congratulamos-nos pelo facto de ter sido dado este primeiro...
Mas isso é uma orientação de quem? De qual é a entidade?
De acordo com a notícia, será o Governo que terá dado uma orientação aos serviços públicos sobre este tipo de atendimento, ou seja, o atendimento sem marcação. Uhum. Mas isto já é uma consequência daquilo que foi a iniciativa da ProPública. Tem havido inúmeras queixas, não só dirigidas à ProPública, mas também nos próprios serviços, mantém este tipo de regime e, portanto, este desenvolvimento é muito relevante e por isso ficamos felizes.
E tiveram resposta quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República?
Olha, a primeira resposta que tivemos foi da Casa Civil do Presidente da República e basicamente encaminhou-nos para o Primeiro-Ministro e, portanto...
Encaminhou em que sentido? Dizendo
que não cabia nas suas competências, ou seja, não caberia na competência do Presidente da República zelar pela fiscalização e pelo cumprimento destas disposições que regulam a matéria que está aqui em causa.
Mas explique-me lá uma coisa, faz sentido o Presidente da República, que é o primeiro garante do cumprimento da Constituição, dizer que nada tem a ver com uma questão que não está a ser cumprida e que está garantida constitucionalmente, que é o direito dos cidadãos ao livre e direto acesso aos serviços da administração pública?
Quero crer que se tratou de um lapso da Casa Civil. Quero crer que se tratou de uma incorreta interpretação do sentido da queixa e da própria queixa em si. Estou certa que brevemente teremos notícias da Presidência da República.
Uhum. E diga-me uma coisa, quanto à injustiça na queixa que apresentam ao Presidente e ao Primeiro-Ministro, pedem que ponham termo a uma prática injusta, ilegal e inconstitucional. Quanto à injustiça, parece óbvia, mas quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade, quer explicar a argumentação?
Há normativos constitucionais, imposições inconstitucionais inscritas nos artigos 265 a 267 da Constituição, que não permite esta restrição de acesso aos serviços públicos. Uhum. E, portanto, a partir daqui, toda a legislação segue estes normativos constitucionais e, nessa medida, é por aí que nós vamos na queixa. Enquanto aos detalhes, eu deixarei para o Dr. Garcia Pereira, porque estou certo que ele tem mais elementos para discutir e para trazer no seu estilo que, bastante combativo.
Já lá vou lembrar aqui que a Constituição determina que a administração pública visa a prosecução do interesse público no respeito dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos e ainda que será estruturada de modo a evitar a burocratização, a aproximar os serviços populações e a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efetiva. É sempre bom recordar a Constituição, vermos como estamos distantes da letra da Constituição.
Segundo, há lá a pessoa que jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, que é o Presidente da República. Pelos vistos, precisa de ser recordado disso.
Segundo Gomes Canutilho e Vital Moreira, que são dois reputados constitucionalistas, esta obrigação de desburocratização e de aproximação dos serviços à população implica que os serviços da administração pública estejam abertos aos contactos imediatos, informais e frequentes com os cidadãos que precisem de recorrer aos mesmos. Garcia Pereira, estamos perante uma situação de abuso da administração pública e de uma violação da Constituição?
Bom, eu julgo que está aqui perante uma violação da Constituição que tem uma raiz mais funda e tem uma raiz mais próxima. Uma raiz mais funda que é a de que esses princípios que já aqui foram referenciados e que reportam o funcionamento da administração pública sempre em função do respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, artigo 266, número 1 da Constituição, e que, por isso mesmo, ela deve ser estruturada, conforme diz o artigo 267 da Constituição, de modo a evitar a burocratização, a aproximar os serviços das populações e a assegurar a participação dos interessados. A verdade é que nós temos uma administração pública que, em larga medida, e não ultrapassou uma certa lógica de ver o cidadão como um súbdito e não um cidadão de pleno direito. E até porque, também recordemos isso, o Estado reservou para os conflitos que possam surgir no domínio do exercício dos poderes públicos uma jurisdição, que são os tribunais administrativos e fiscais, que são um verdadeiro poço sem fundo e, portanto, que conferem um grau elevadíssimo de inefetividade às leis nesta matéria. Mas eu julgo que há aqui uma cultura, essa cultura, enfim, eu costumo dizer um pouco acidamente que 500 anos de Inquisição e 50 de fascismo construíram, de facto, uma teoria de que, bom, lembremos-nos daqueles velhos princípios do direito administrativo de antes do 25 de Abril, o privilégio da execução prévia, a presunção de legalidade dos atos da administração, ou seja, a lógica de que a administração e o Estado têm sempre razão e ao cidadão não resta outra coisa que não seja comer e calar. Manda quem pode, obedece quem deve.
Essa lógica continua.
Em certa medida, sim. Em segundo lugar, junta-se aqui outra coisa, que felizmente se começa agora a discutir, depois do Tribunal Constitucional ter proferido 23 acórdãos a declarar a inconstitucionalidade de medidas normativas que constrangeram, limitaram, anularam, suspenderam direitos constitucionais por via de despachos, nem sequer por via de diploma com caráter legislativo da autoria do Governo, mas até por meros despachos ou resoluções de Conselhos de Ministros. E, na altura, as vozes que se levantaram contra isso, chamando a atenção que, mesmo no estado de emergência, a Constituição não deixa de vigorar. E o exercício do regime próprio do estado de emergência tem, ainda assim, de ser feito no quadro da Constituição. E, portanto, não é possível, por um despacho, como se fez pelo despacho 3301C-2020, que é o que adota o geral das medidas de tentativa de restrição dos efeitos da pandemia, é um simples despacho. E a lógica que se impôs, que é uma lógica típica dos regimes ditatoriais, foi a lógica de que os fins justificam os meios. E, portanto, em nome da finalidade legítima de combate à pandemia, vale tudo, inclusive, tirar olhos do ponto de vista da constitucionalidade. E daí decorre que estas medidas de restrição àquilo que é a regra, que é aquilo que resulta, dizer que os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à lei e à Constituição, devem atuar e que a administração pública visa a prosecução do interesse público no respeito pelos direitos e interesses dos cidadãos e o princípio da transparência da administração, naturalmente impõe que os serviços públicos devem estar abertos ao público e devem estar abertos presencialmente ao público e em permanência, dentro dos respectivos horários de funcionamento. Isto é que é a regra.
E o que é que justifica, Garcia Pereira, na sua ótica, que apesar de já não haver justificação sanitária para que se mantenham em vigor algumas das restrições do tempo do Covid, se mantenham nomeadamente em matéria dos serviços que são prestados pelo Estado aos cidadãos?
Não há justificação sanitária. Primeiro, aquele despacho é depois complementado com um diploma de 2021 que diz que os serviços públicos mantêm preferencialmente o atendimento presencial por marcação. Esse diploma é um diploma, digamos assim, regulamentador, produzido pelo governo à luz do estado de emergência e regulamentador do estado de emergência. E, portanto, quando o estado de emergência cessou, esse diploma caducou. Mas mesmo que houvesse dúvidas, a verdade é que com o decreto-lei 66-A de 2002, de 30 de setembro, foram revogadas todas as medidas que tinham por base exatamente essa lógica sanitária. Portanto, não é um problema de isto estava... É uma legislação que tinha sido criada com base num pressuposto, esse pressuposto sanitário desapareceu, caducou. Não, há diploma expresso que diz que cessaram a sua vigência.
Portanto, estamos claramente perante uma ilegalidade.
E uma inconstitucionalidade, a meu ver, clarissimamente. Eu acho que a razão de ser disto é que o Estado não tem os meios, dizer logo, humanos, necessários e indispensáveis para o funcionamento adequado dos serviços públicos, corta nos funcionários públicos, deixa-os aposentar, não os substitui devidamente, remunera-os mal. Portanto, este erro de razões, e depois isto é um funil, porque isto significa, em muitas repartições, por exemplo, nas repartições de finanças, as pessoas dirigem-se lá, não, isto agora tem de ser por marcação. Então, mas eu quero marcar, então espera aí um momento para marcar, e depois marcam, mesmo que façam algum atendimento presencial. E agora há uma lógica das finanças que eu já acho e não acho espantosa, que é, o que é simples, a gente pode até resolver presencialmente. Aquilo que pode ser mais complicado, então se eu tenho que marcar, e tenho que marcar é um mês, dois, três, quatro.
Portanto, isto dá jeito ao Estado, porque menos pessoas a reivindicar apoios, menos pessoas a fazer reclamações.
É evidente que isso é uma forma de desmotivar as pessoas, e há casos que são verdadeiramente escandalosos. Aquilo que se passa com a marcação do atendimento das pessoas em certos serviços, como por exemplo os serviços estrangeiros e fronteiras, nós temos cidadãos que aqui... Eu ouvi uma vez trazido por um missionário que prestava serviço no bairro da Torre, aqui ao pé do aeroporto, uma senhora contar que aquilo tem uma população de São Tomé, designadamente, cidadãos de São Tomé, que para obterem a marcação de uma reunião com os serviços para tratarem da legalização da sua situação, as pessoas davam a volta a Portugal. E a senhora estava muito satisfeita quando falou comigo, porque tinha conseguido um agendamento para daí a um mês num serviço do interior do país, na Beira Baixa, salvo erro. E esta lógica de que isto pode ser assim, porque simplesmente o governo e o poder querem que seja assim. E, portanto, nós temos aqui... Isto é um problema muito mais sério. Já é um problema sério pelo que isto significa de respeito pelos direitos dos cidadãos, mas isto, a meu ver, é mais sério ainda, porque o que está por trás disto é uma velha teoria jurídico-política que nós já conhecemos, designadamente dos tempos do Terceiro Reich, e é preciso dizer as coisas com todas as letras, que sustentava que os fins justificam os meios, por um lado, e, por outro lado, as normas emanadas do poder são legítimas pelo simples facto de emanarem do poder. E, portanto, o poder é o poder executivo, a teoria da autoridade executiva máxima. E, portanto, temos a certa altura uma cabeça, pode ser uma pessoa, o Führer, o Dutcher, pode ser o executivo, que encarna os interesses da comunidade e, portanto, se ele manda que seja assim, pois, será assim. Eu acho, aliás, completamente surreal que o Presidente da República ou os serviços do Presidente da República se atrevam a responder a uma associação que luta exatamente pela defesa deste tipo de cidadãos, que isto não é com ele, é com o governo. É teu respeito pela Constituição, pelos princípios fundamentais do funcionamento dos serviços do Estado, não é um princípio constitucional? E é quem é que compete, em primeiro lugar, zelar por cumprir e fazer cumprir a Constituição, se não o Presidente da República? Depois chega ao Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro também acha que não é com ele. E chuta, provavelmente, para o Secretário de Estado, se não mesmo para o Diretor-Geral, ou para o Chefe de Gabinete, ou para o Assessor, ou para outra coisa qualquer. E esta pesporrência no tratamento com o cidadão comum, que é visto como um súbdito, tal e qual como aquela velha concepção feudal da administração pública tratada.
E depois, os mecanismos que o cidadão tem de recurso contra esta prepotência do Estado são o quê, Garcia Pereira? É apresentar a queixa à Provedora de Justiça, mas que apenas pois, faz recomendações que muitas vezes não são acatadas?
Eu, Eu saúdo vivamente esta iniciativa dos meus colegas e de outros cidadãos de criarem uma organização não-governamental dedicada à defesa do interesse público, porque acho que a velha máxima, que designadamente os trabalhadores conhecem há muito tempo, que a união faz a força, isto é, a necessidade das pessoas se organizarem, porque organizadas elas valem mais que a soma aritmética dos seus membros, é muito importante.
Queria ouvir aqui o José Abraão. O que é que, na sua ótica, pode justificar esta exigência que é uma ilegalidade do agendamento prévio das marcações nos serviços públicos? Razões sanitárias já sabemos que não são, até porque já foram afastadas por todos os médicos ligados ao combate à pandemia. O que é que justifica? É só a falta de meios? O Garcia Pereira citou aqui a falta de meios crónica da administração pública. É só isso ou há outras razões?
Eu gostava de dizer claramente que a questão da Constituição, que todos conhecemos e conhecemos os nossos direitos, são questões com quem nós, trabalhadores e sindicatos, lidamos todos os dias e apelamos permanentemente, quer junto dos nossos governantes, quer junto dos dirigentes dos serviços, para que aquilo que temos direito nos seja efetivamente garantido. E por isso eu acho que devo cumprimentar todos os trabalhadores que, mesmo com as limitações da Covid, mesmo com as dificuldades que têm hoje no que diz respeito ao atendimento a 50%, e não fico contente, porque a 50%, eu acho que já devemos estar a viver uma situação de normalidade.
Normalidade, de regresso
completa,
à normalidade.
E por isso está a ver que a utilidade destas coisas, muitas vezes, não nos pode deixar assim tão contentes, quando, na verdade, os trabalhadores e os que estão no atendimento, diria que são os primeiros sacos de pancada dos problemas de toda a sociedade quando os serviços não funcionam. E, por isso, é um problema de direito. É um problema em que todos nós dizemos que deve ser cumprida a Constituição, mas é, no essencial, uma questão de política que possa resolver problemas estruturais do funcionamento que, tantas vezes, nós, organizações sindicais, temos vindo a exigir do funcionamento dos serviços públicos, e que muitas vezes, por um conjunto vastíssimo de circunstâncias, temos a administração pública que temos, com os trabalhadores que temos, todos a procurar fazer o melhor, e o que é facto é que se vai falhando. E este problema, já agora, não é um problema de hoje, sejamos claros, porque se hoje não se cumpre a normalidade no que diz respeito àquilo que devia ser a prestação e o atendimento nos serviços públicos, é um problema já anterior à Covid, ou então já se esqueceram das filas, à porta dos serviços, das dificuldades, das marcações anteriores para resolver problemas dos cidadãos, seja no Instituto de Registros e Notários, para obter uma simples nacionalidade, seja na Segurança Social,
para
que possamos ter um número de identificação
público
da Segurança Social, seja nas finanças UNIF, que quer para os trabalhadores, quer para as empresas, depois constituem-se em dificuldades de funcionamento. Ainda agora no verão, houve trabalhadores imigrantes que vêm ao nosso país, queriam registrar os filhos, queriam tratar da sua pensão, queriam tratar de um conjunto de coisas e não conseguiram. E foram-se embora na mesma. E isto para dizer o quê? Há problemas a montante e há problemas a jusante que passam muito no essencial por falta de pessoal nos mais diversos serviços. Olha, o IRN não dá imensas dificuldades. Hoje as prioridades são só no essencial para a obtenção da nacionalidade. E veja bem, andam as pessoas a procurar ver onde há uma vaga para marcação e ainda hoje falava com colegas do IRN que houve gente que foi daqui de Lisboa para o norte do país, para chegar lá e ver se conseguia a obtenção da nacionalidade. E sabe que também não conseguiu, por uma razão muito simples. É que as pessoas depois vão, agendam, e depois os documentos que são necessários ou não estão na posse ou é preciso ir a outro serviço onde encontram a mesma dificuldade. E, portanto, dizer-lhe que a falta do pessoal, a falta do político, e mais, que eu acho que esta é a questão essencial, mais do que a questão do direito, é uma questão de gestão dos serviços públicos que temos hoje. Porque, repara, parece muitas vezes que se deixou de fazer o planeamento nos serviços. E então, eu recordo-me nos ministérios, tínhamos sempre um certo planeamento. Tínhamos o planeamento dos que saíam. E nós hoje o que é que assistimos? Praticamente essas coisas apareceram. Marina, deixe-me dizer-lhe isto com toda a franqueza. Nós somos todos muito adeptos dos serviços públicos online. Temos que acompanhar esta questão da digitalização. Mas há uma certa população excluída que dificilmente lá chegará. Mas dá a ideia, muitas vezes, em que hoje uma parte muito significativa dos dirigentes, como também em muitos casos, de quem tem a responsabilidade dos serviços públicos, parece que querem empurrar tudo para o online.
Ignoram essas populações que não têm acesso
com
ao online.
Com o objetivo de efetivamente, que é desconhecido, porque depois isso conduz à desumanização
mas
dos
é com a ideia de querer dar,
que,
mas é com a, para
é
querer
com a ideia,
transmitir a ideia do
também
Estado
é com a ideia
moderno,
de um Estado moderno e que temos, olha, e que temos aí grande trabalho feito, não podemos ignorar que há serviços
aí não
hoje,
vale a pena fazer
online,
publicidade, José Abrão, porque o Governo já faz tanta
não, ouça,
publicidade.
Não é uma questão de publicidade. Eu renovei a minha carta sem lá ir,
pois,
só para termos uma ideia.
Funciona.
Eu consigo tirar a renovação do meu cartão de cidadão sem lá ir. E, portanto, eu não posso ignorar isto agora. O que eu tenho de dizer é que a falta de pessoal, a falta de formação, muitas vezes, dos trabalhadores que deviam estar preparados para um atendimento mais personalizado e procurar humanizar também o serviço público, são tudo questões que têm a ver com política e com uma organização diferente dos serviços públicos, porque repare, é no Instituto de Registro Notário, é nas conservatórias, é na Segurança Social. Repare bem, faz algum sentido aquilo que a doutora da Associação Pró-Pública dizia bem, 50% já não é mau. Repare, ou temos o direito constitucionalmente garantido ou não. Não é só meio direito. Temos a ter o problema claramente resolvido para servir os cidadãos, como nós trabalhadores da administração pública, bem temos feito, e creio que quer o Garcia Pereira, quer, natural, quer a doutora e a Marina,
sim,
tantas vezes batemos palmas aos nossos trabalhadores de saúde durante a Covid pela resposta que conseguiam dar. E, portanto, as circunstâncias muitas vezes também vão determinando tudo isto. Agora, não podemos esquecer que esta é uma questão que é já anterior. Para nós, sindicato, devemos estar numa situação de normalidade e repara bem como é que se vai medir.
Mas
agora,
há...
que se pode fazer até 50% ou mais de 50% o atendimento. Isto assim não vai funcionar. Claramente, não vai funcionar. Porque, repara, se forem ver as instruções que se mantêm, nem que seja só para 50% da AT, para, como lhe digo, para um simples número de... Quer dizer, vamos continuar... E quem é que vai pagar isto? São os cidadãos pela espera, são pelos negócios que muito fazem, são as empresas que depois não têm solução, são os nossos imigrantes, são também aquelas pessoas que hoje querem vir para o nosso país. E repare, os registros notários estão perfeitamente atrofiados, com prioridade no que diz respeito à nacionalidade. E agora, e a casa pronta? E a empresa na hora? É preciso mesmo que a 50% ir continuar a fazer marcação para que as pessoas possam ter a empresa na hora ou a casa pronta? Quer dizer, há coisas...
É um absurdo,
há coisas
é uma contradição.
Que não fazem sentido. E daí que eu digo sinceramente, os direitos a gente conhece-os, é bom que a cada passo apareça alguém que os lembre, mas a gente também não os esqueceu. Mas a parte essencial hoje é uma exigência clara que temos feito ao Governo. Dotar os serviços das condições e dos recursos humanos para dar resposta à necessidade do cidadão.
Ou seja, Abrão, porque, mas repare, também não haverá muitos trabalhadores que estão em teletrabalho porque
é verdade,
por vontade deles
é verdade,
de quererem estar em teletrabalho.
É verdade. Há trabalhadores que estão em teletrabalho sem que haja uma regulamentação exaustiva no que diz respeito à administração pública. Há trabalhadores que estão em teletrabalho onde que se, por hipótese, acabarem com ele ou se quiserem pedir que lhe paguem as despesas acrescidas que possam ter, o teletrabalho acaba naquele momento, que é o que está, por exemplo, previsto na Segurança Social. E estas questões todas, e não podemos ignorar a Covid, não podemos ignorar esta pandemia, não podemos ignorar os problemas estruturais, e chegamos a este momento, por isso é que eu lhe digo que era fundamental que ganhássemos normalidade. Mas para ganhar normalidade, olha, era necessário que 200 trabalhadores estão à espera de despacho nas finanças para que seja aberto concurso para o IRN, já tivesse sido dado. Quando, e 200?
Estão
quando
a esperar há quanto tempo?
500, olha, desde janeiro deste ano, que a certa determinada altura já não são só 200. Aqui hoje já não preciso de 500 ou 600 para repor aquilo que foi o envelhecimento, as saídas de trabalhadores que vêm saído. Mas isso é na Segurança Social, é no Instituto de Registro Notários, é nas instituições do Ministério do Trabalho, é no Ministério da Saúde, é um problema transversal aos serviços públicos.
Muito
agora,
bem.
Neste momento, é a reação dos principais responsáveis, que era ao nível político, com estas
que é de subir para o lado.
E os próprios dirigentes. Quando se diz a AT responde a um órgão da comunicação social que pergunta por esta questão. que as instruções em vigor para os serviços de finanças estão ali.
Sim.
Estas instruções em vigor violam, porque assentam em pressupostos que nada já não se verificam e foram revogados, repito, pelo
foram
diploma
revogadas.
De 30 de setembro. Mas continuam a aplicá-las. E ainda agora respondem que elas prevêem que seja prestado atendimento presencial sem necessidade de recurso a marcação prévia, sempre que a natureza da questão a tratar pelo contribuinte seja compatível com a prestação imediata do serviço.
É isso que não, não pode ser.
Se a questão for mais complexa,
é isso que não
os atendimentos devem, em regra, ser previamente agendados. E ainda agora se continua a
responder. Sempre. Os
com maior
podem,
das latas.
Podem fazer o quê? Porque têm mais do que provas da situação de ilegalidade. Os tribunais administrativos são solução?
Os tribunais administrativos é um daqueles pontos de reforma da justiça de que ninguém fala, porque não há sangue a escorrer pelas calçadas, mas que são um enterro quotidiano dos direitos fundamentais dos cidadãos. Dos cidadãos em geral, e já agora, puxando a brasa à minha sardinha, dos cidadãos trabalhadores da administração pública, relativamente aos quais o Estado achou muito interessante ir aproximando o regime laboral deles do regime laboral privado, mas manteve a exclusividade do foro naquilo que sabe perfeitamente que são tribunais, são um poço sem fundo e sem nenhuma sensibilidade para as questões morais.
Uhum.
Discutir uma questão de assédio, por exemplo, de assédio moral no local de trabalho, num tribunal administrativo, é, de uma forma geral, uma coisa sacrificial. Mas eu acho que queixas à Procuradoria da Justiça, eu acho que há razões para queixas no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e há razões para ações de indenização contra o Estado.
Mas...
E é aqui... que é a organização dos cidadãos, porque evidentemente um cidadão sozinho não tem dinheiro para pagar as custas que são escandalosamente elevadas em Portugal, perdão, e que se destinam precisamente a restringir, se não mesmo a proibir, o acesso dos cidadãos à justiça, criarem associações que tenham a possibilidade de, em nome da defesa de interesses coletivos, poder demandar judicialmente sem estarem sob o garrote das custas judiciais.
Uhum.
E começar a impor-se, não cá dentro, lá fora, condenações ao Estado sempre que se verifique lesão dos direitos dos cidadãos. Esperar que os responsáveis políticos ganhem vergonha, eu acho que é uma espera inútil, porque nós já tivemos N condenações, designadamente no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por violações cometidas pelo Estado português, dos mais variados direitos, desde na área do trabalho, à área da família e menores e
na
outros.
Área da justiça,
e nem
não.
isso, e nem assim, se viu qualquer espécie de esforço de autocrítica nessa matéria.
Ora, além da imposição injustificada do agendamento prévio para se poder ser atendido nas repartições públicas, há outras razões de queixa dos serviços do Estado que já foram referindo aqui e têm chegado muitas à Provedora de Justiça, aliás, vindo ao encontro do que é relatado sistematicamente pela comunicação social e a experiência e a percepção de cada um de nós como utilizadores. Há uma degradação geral do serviço público, com atrasos na resposta, falta de coordenação entre serviços ou mesmo incapacidade em dar uma resposta básica aos cidadãos, como temos visto nos últimos meses nas urgências do SNS. Uma área crítica é a segurança social, com a agravante que, regra geral, estamos a falar de pessoas de especial vulnerabilidade. De acordo com dados que pedi à Procuradoria de Justiça, em cada 3 queixas instruídas, uma é sobre a segurança social, nomeadamente na emissão dos atestados médicos de incapacidade multiusos, sem o qual as pessoas não podem ter acesso à prestação social de inclusão. Há também queixas sobre atrasos na atribuição do abono de família, discussões fiscais indevidas e juntam-se a estas os atrasos em respostas sociais, como a integração de idosos e cidadãos com deficiência em estruturas residenciais e de apoio domiciliário. Outro serviço também objeto de inúmeras queixas à Provedoria de Justiça, que o Garcia Pereira já se referiu, é o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, cuja extinção foi anunciada há 2 anos, já 2 vezes adiada e ainda sem data certa para ser concretizada, mas com muitos funcionários já em debandada. Há problemas na articulação entre o SEF e o Instituto de Segurança Social, que compromete o acesso a prestações sociais, diz a Provedoria de Justiça. José Abraão, estes problemas registados no funcionamento do SEF, da Segurança Social e do SNS, que são zonas críticas em termos de queixas à Provedora de Justiça, têm causas diferentes ou temos aqui uma degradação do serviço público com a mesma origem?
Repare, temos de facto alguma degradação do serviço público, como lhe disse, por razões de natureza estrutural, por falta de pessoal, mas deixe-me acrescentar àquilo que acaba de dizer o seguinte. Fará algum sentido que, por exemplo, na Segurança Social, depois de tantas reclamações que se fizeram no que respeita à atribuição de uma pensão, seja em muitos casos em termos nacionais, seja até por trabalhadores que estiveram no estrangeiro, definiu-se aquela questão de atribuir uma pensão provisória. Se as pessoas tinham dinheiro, direito a 500 euros, recebem 100 enquanto não lhe for atribuída a definitiva. Fará algum sentido que este trabalhador, depois de tantos anos de trabalho, tenha esperado 2 anos para que este problema possa ser resolvido? Eu acho que estamos todos de acordo que não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, como é que isto se resolve? Esta é a questão essencial. A par daquilo que eu há pouco lhe dizia também, repare, hoje há imensas conservatórias do predial e do comercial que não conseguem fazer agendamento porque estão entupidas, por exemplo, com outras prioridades, seja por marcação daquilo que já vinha já de trás, não é? Seja pela manutenção dos mecanismos, mesmo que a 50%, insisto, até agora. No que respeita aos estrangeiros e fronteiras, então, balas quantas vezes tiveram a oportunidade de me ver nas filas com a comunicação social atrás para denunciar a situação injusta, inqualificável, de pessoas que estão ali há três, que estavam, iam para lá às 3 ou 4 horas da manhã para que o problema se resolvesse. Agora, como é que isto se resolve? É bom da verdade.
Bem,
é uma questão de direito.
Em relação ao CEF, quem criou o problema foi o governo.
Eu sei, não, mas deixe-me dizer isto. É uma questão de direito. É, dizia o Dr. Garcia Pereira, bem, mas vamos para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, vamos para o OIT, vamos para todo lado. E estamos 3, 6, 10 anos à espera e temos razão 10 anos. E a questão para mim é esta, que é mais urgente, que é dar prioridade às pessoas e termos todos aqui uma postura, mais do que de denúncia, de exigência permanente de quem nos governa, inclusive por aquilo que é designado a Casa do Povo e o Parlamento, e estas questões se resolvam tendo em consideração a prioridade que têm as pessoas, que têm as empresas, as respostas necessárias que é preciso dar. E por isso é que eu digo, eu felicito e saúdo todas as iniciativas da sociedade civil que tenho como objetivo tratar destas questões, mas é igualmente importante que se digam quais são as soluções. Porque as soluções são as que resolvem estes problemas. E esta, para mim, é a questão essencial. Por isso é que eu digo, é questão de política, são problemas estruturais. Repara bem, fará algum sentido, como acontece ainda hoje, por exemplo, esta questão dos 50%, até ser estendida à loja do cidadão, às lojas do cidadão, onde era pressuposto...
As lojas do cidadão já funcionaram há uns anos atrás.
Claro,
agora
era pressuposto e 50% agora é motivo do nosso contentamento.
É o funil,
não pode ser.
É o funil,
não pode ser. E por isso é que eu apelo à sociedade civil e aos cidadãos preocupados com esta matéria, que ponham o seu enfoque, porque o direito nós já o conhecemos, que ponham o seu enfoque na necessidade da melhoria e como é que isso se faz.
Mas não pode ser a sociedade que não tem informação não, sobre como é que o Estado dos serviços
estamos a falar
que podem
sociedade
dar
organizada.
Respostas estamos a falar, sobre como fazer.
Estamos a falar,
não é,
de sociedade organizada, não estamos a falar de cada um dizer-lhe aquilo que apetece. Por isso é que eu falo e apelo à sociedade organizada que também nos mostre, que ensina alguns caminhos e que valorize permanentemente quem lá está, porque quem lá está a prestar esses serviços, se não forem aqueles, e em muitas vezes com grande esforço, com grande qualidade, com grandes problemas para poder fazer, não é a primeira vez que quem está no atendimento é agredido, não é? E, portanto, estas são questões importantes que é preciso resolver e isto resolve-se, porque, como insisto, o direito a gente conhece, mas resolve-se, no essencial, uma melhor gestão do serviço público, reorganizar o serviço, do tal de recursos humanos, olhe, pagar às pessoas, que não tem que ser o salário mínimo, para que sejam os melhores ali a poderem dar o seu contributo.
E responsabilizar os dirigentes máximos,
e, claro,
a começar pelos políticos.
É evidente que qualquer atitude de violência é absolutamente condenável, mas uma das razões pelas quais muita gente se queixa é que é errática a informação que é dada no atendimento na Segurança Social. Um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra, e a informação que é dada pelo funcionário não faz prova, Garcia Pereira.
Não vincula à administração. Mas não é só isso. Quer dizer, eu acho que é pior do que isso. Foi recentemente divulgada uma história real de um cidadão, um engenheiro informático, despedido sem justa causa, impugnou em tribunal
o despedimento e, precisamente por isso, teve direito ao subsídio de desemprego. Ganhou a ação da primeira instância. Primeira coisa, a certa altura, a Segurança Social, sem nenhuma explicação, corta-lhe o subsídio de desemprego. Ele reage dizendo, mas porquê? Eu meti a ação, até já ganhei na primeira instância, etc. É retomado o pagamento e, entretanto, o processo sobe por recurso da empresa à segunda instância. E, a certa altura, ele é surpreendido com uma exigência da Segurança Social para ele devolver o subsídio de desemprego que tinha auferido dentro do período em que o processo tinha estado a correr. Ele ganhou também na segunda instância. Essa exigência é completamente ilegal, porque compete à entidade empregadora fazer o pagamento à Segurança Social. Ele mostrou, enviou o acórdão, isso está relatado e exposto publicamente. Enviou o acórdão uma, duas vezes, a Segurança Social nunca lhe deu resposta e passou para o braço armado da Segurança Social, que é o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que lhe instaram uma penhora. Penhora-lhe, vai-lhe à devolução do IRS, vai-lhe ao mínimo de rendimentos, sem nunca querer explicar com que fundamento é que fazia uma coisa dessas. E isto que se passou com este cidadão, e que só cessou, isto começou em 2018 e cessou em novembro de 2022, com uma intervenção firme da Provedora da Justiça, sempre sem nenhuma explicação por parte da Segurança Social, isto mostra bem a filosofia da impunidade e da arrogância que caracteriza este serviço, que se habituou, que de facto a forma de reagir, a forma normal de reagir, a forma legal de reagir, é algo verdadeiramente eterno no tempo.
Uhum.
Eu também tive uma vez um constituinte meu que viu a sua pensão erradamente calculada, reclamou, foi-lhe interferido, interpôs recurso, sempre com a Segurança Social a responder-lhe de forma esporrente, ganhou a ação ao fim de 12 anos.
Pois.
Recebeu as diferenças das remunerações mais os juros de mora, o que não recebeu, porque o Tribunal Administrativo acha que ele não tem direito a isso, é o direito à indemnização dos danos materiais e morais que decorreram da circunstância de ele, tendo trabalhado e descontado uma vida inteira, ter direito a uma reforma de X e a Segurança Social ter atribuído a reforma em Y. E, portanto, há outras coisas, eu só vou referir mais uma, que são as juntas médicas. Nós estamos à espera que um dia um beneficiário, um familiar de um beneficiário, de uma beneficiária, perca a cabeça e cometa uma loucura para a gente ir discutir a sério como é que as pessoas que estão doentes e que são chamadas às juntas médicas são tratadas.
É dois anos, não é? De espera.
Não é só o problema da espera. É o problema como as pessoas são destratadas. Já não falo apenas do jardineiro de uma Câmara Municipal do Norte que foi julgado apto para todo o serviço e que a comunicação lhe chega à casa cerca de uma semana ou depois de ele ter falecido no Instituto de Oncologia. Depois de ter sido as juntas médicas do ADSE que o encaminharam para a aposentação e a junta médica da Caixa Geral de Aposentações achou que ele estava em condições de continuar a trabalhar e morreu no Instituto de Oncologia. E a família recebe uma carta depois e não há ninguém responsável por isto. Portanto, apresentar queixa-crime, o Ministério Público liga alguma coisa a um processo destes?
Liga ou não?
Não liga, e o problema da demonstração da responsabilidade criminal é sempre qualquer coisa de etéreo. A ação de responsabilidade civil ou onde nos tribunais administrativos. É esta família que está sacrificada. A família de um jardineiro municipal é que vai ter meios para meter uma ação destas. E, portanto, os responsáveis destas barbaridades safam-se impunes. E se não se tomam medidas, o que vai acontecer um dia é que o marido, o irmão, o filho de uma cidadã que, com uma cardiopatia, vai a uma dessas juntas médicas e lhe é dito: olha, minha senhora, acabaram-se-lhe os carcanhóis. Como quem diz, vamos-lhe dar alta e, portanto, você deixa de receber o subsídio de desemprego, apesar de ter lá a cardiopatia certificada por quanto a cardiologista de renome há neste país, infelizmente para ela, porque a doença é verdadeira e é grave. Claro. E houve uma coisa destas, proferida, aliás, por um indivíduo que tinha idade para ser filho dela, e chora de raiva e de humilhação perante esta situação. E quando se vai ver quais são os mecanismos eficazes para reagir perante uma coisa destas, até porque a junta médica decorre lá dentro, está sozinha lá dentro, os advogados das pessoas são impedidos de entrar na junta médica em nome da confidencialidade das mesmas, e as pessoas não têm testemunhas do que se passa lá dentro. Um dia, alguma destas pessoas perde a cabeça, um familiar desta, e então a gente vai discutir o que é que levou um cidadão ou uma cidadã ultrapacífica e tranquila a perder as estribeiras ao ponto de ter feito qualquer loucura.
Como é que se recorre de uma decisão da junta médica?
Para uma junta médica de recurso, onde os médicos da Segurança Social estão em maioria. Dessa decisão, é uma decisão, ou melhor, da decisão que é tomada pela Segurança Social com base no resultado dessa junta médica, é um ato administrativo, qualquer recurso administrativo para o Tribunal Administrativo do Círculo da Área da Residência. Desde que cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo e daí para o Supremo Tribunal Administrativo. E, portanto, só na primeira instância
instância. Por exemplo, no TAC de Lisboa, no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, as ações, eu tenho uma ação há 20 anos, mas essa, digamos, pode-se dizer que é um recorde pela negativa. Mas 10, 12 anos são relatativamente frequentes.
É um calvário.
Não se fala disto. Isso que desincentiva. Não se... Depois a subsecundir que é por...
E nos últimos anos a situação não tem melhorado.
Já foram criadas equipes de recuperação.
Especiais de recuperação de processos atrasados.
Mas evidentemente que a jurisdição, isto tem uma explicação, tem outras explicações, mas uma das razões é a jurisdição administrativa sempre foi, ao longo de décadas, um de contencioso de anulação de atos administrativos. Ainda por cima com aquele peso que eu referi há bocado, da concessão do velho Estado corporativo, que em princípio o Estado tem sempre razão e o cidadão não tem. Depois, com a reforma do contencioso administrativo, a sua entrada em vigor em 2014, nós passámos a ter um contencioso da ação, em que é possível ir meter ações não apenas da impugnação da legalidade de atos administrativos. Só que a estrutura dos tribunais administrativos não foi adequada a responder a essa necessidade. Nem a própria formação. Eu repito outra vez o que disse há bocado. A própria formação dos juízes dos tribunais. Ninguém gosta de falar sobre isto. Isto é um tema de preparação de suas excelências. Os senhores juízes dos tribunais é um ponto tabu de que ninguém fala. Ninguém sabe o que é que se faz no Conselho, no Centro de Estudos Judiciários. E sempre que se fala nisso, é um abalo telúrico grau 8 à escala de Richter. Mas a verdade é esta. Que formação, por exemplo, na área laboral é que é dada aos magistrados dos tribunais administrativos para julgarem o contencioso laboral dos trabalhadores da administração pública?
Garcia Pereira, antes de ir à Maria da Conceição Botas, queria-lhe só perguntar, porque é uma dúvida que muita gente tem, a tal questão de ir à Segurança Social pedir uma informação e essa informação não servir na prática de nada a quem a pergunta, porque não vincula a administração pública. Como é que se pode pedir uma informação que seja vinculativa para a administração pública e que possa servir àquele cidadão?
Eu conheço as informações vinculativas na área do direito tributário. Aí sim, está legalmente previsto que se for pedido, mas isso tem que ver com princípios fundamentais que regem as leis fiscais e que designadamente proíbem a retroatividade das mesmas leis, onde se reconhece que o princípio da certeza e da segurança jurídica são muito importantes. A questão é que dever-se-ia, digamos, concretizar e densificar o princípio da responsabilidade que existe ao nível do direito civil de uma instituição, que é representada, por exemplo, a um balcão por um funcionário dessa instituição, e a verdade é que a instituição responde pelos danos que uma conduta menos correta do seu funcionário tenha vindo a provocar. Mas isso, relativamente à segurança social, aliás ao Estado, é muito difícil. O próprio contencioso para o apuramento das responsabilidades da entidade pública é extremamente difícil de obter. Repare, qual é a diferença? Falando agora noutra matéria, mas enquanto que noutros países a gente vê o cidadão teve injustamente preso durante X anos, o Tribunal de Júri do Estado de Nova Iorque atribuiu uma indemnização. E atenção, lá há uma indemnização compensatória dos danos materiais e morais que a pessoa sofreu e há uma indemnização sancionatória, os chamados punitive damage, que são muitas vezes 10 vezes superiores à indemnização. Nós não temos nada disso. E não há, entre nós, essa facilidade, porque é preciso emitir uma ação. Repara, agora nós até temos uma novidade, uma criação jurisprudencial interessante, que é para que um cidadão se possa ir com êxito queixar ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por demora na realização da justiça, há quem defenda, e há uma teoria que está estribada, eu não concordo com ela, mas a verdade é que ela tem muito apoio, desde logo na própria justiça, de que se torna necessário que ele interponha primeiro na instância nacional.
Mas o próprio Tribunal Europeu tem essa leitura, não é?
Pois tem, porque também é um funil relativamente aos inúmeros processos que lá tem. E, portanto, nós temos um cidadão que foi lesado pela justiça do seu país, que levou uma dúzia de anos a resolver uma matéria, e depois tem de meter uma segunda ação para que a mesma justiça diga que realmente o Estado agiu mal ao ter levado uma dúzia de anos a resolver.
Tem que haver primeiro um reconhecimento de que o Estado agiu mal em Portugal para depois poder haver um recurso para o Tribunal Europeu.
E a lógica daquela cultura ancestral que eu referi agora, referi há bocado, é extremamente, extremamente adversa a que haja esse reconhecimento de responsabilidade.
Maria da Conceição Botas, em que medida é que a maioria das queixas recebidas pela Pública, a associação de que é vice-presidente, é também relativa aos serviços sobre os quais a Provedoria de Justiça mais recebe reclamações?
Nós somos uma associação recém-criada. Nascemos em plena pandemia.
Portanto, não tem
em 2020,
um histórico ainda.
Ainda não temos um histórico que nos permita dar um número concreto, nem isso espelhará aquilo que de facto vai ser, aquilo que é e aquilo que vai ser a atividade da ProPública.
Mas então deixe-me dizer-lhe, uma das razões apontadas pela Provedoria de Justiça em relação à Segurança Social é a vastidão e complexidade da legislação que é aplicável, que gera não só dificuldades de compreensão para os cidadãos, mas também erros para os próprios serviços. Reconhece que este é um problema?
Reconheço que este é um problema, mas não só da Segurança Social, dos vários serviços públicos.
As finanças, por exemplo.
Exatamente. A propósito disto, eu há dias ouvi, ou li, na verdade, uma frase do Sr. Secretário de Estado, em que se pode ler tudo, mas diz basicamente que a relação entre o Estado e as pessoas tem de ser eficiente. A questão é o Estado para as pessoas, são as pessoas para o Estado. Ninguém percebe bem esta frase, é um bocadinho dúbia. Eu diria que sim, que tem que ser eficiente, inclusiva e, sobretudo, tem que ser o menos burocrática possível. Porque nós retrocedemos com a pandemia e com toda esta legislação intermédia, retrocedemos anos. E não se trata apenas de uma questão de burocracia ou de degradação do serviço público ou de falta de pessoal. Passa também pela gestão, uma melhor gestão dos serviços públicos, de acordo com o que o José Abrão disse, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O nosso Estado tem que voltar, pelo menos, à normalidade anterior à pandemia e voltar a ter uma prestação de serviços mínima, porque era mínima. Não resolvia muitos dos problemas que nós tínhamos. E não tem a ver com recursos humanos. Tem a ver, sobretudo, com uma questão de organização. Quando se fala em digitalização, modernização, de acordo, excelente. Só que o problema é que aquilo a que temos assistido nos últimos anos é que não tem havido uma efetiva melhoria dos serviços. É claro que não se pode generalizar, eu não posso dizer nenhum serviço funciona. Não é verdade. Temos aqui a situação da carta de condução, do cartão de cidadão. Houve melhorias claras. Mas quando chegamos à Segurança Social, à Autoridade Tributária e ao SEF, nós assistimos a situações que são indignas no século XXI.
E ao SNS.
Mas o SNS é um caso à parte, pois, que eu acho que tem que ser visto de uma forma diferente e diferenciada. E creio que as coisas agora estão a começar a ser analisadas de uma perspectiva diferente, de acordo com aquilo que é noticiado, obviamente. Não tenho conhecimento direto de causa e espero e tenho esperança que esta nova reorganização permita uma melhoria dos serviços a bem dos profissionais e, sobretudo, a bem dos cidadãos. Eu gostaria de deixar aqui uma nota na sequência destas
entrevistas. Então deixe que é para mesmo para fecharmos o programa.
Sobre a ProPública. A ProPública é uma associação privada, sem fins lucrativos, que visa o quê? A promoção da cidadania, a defesa do interesse público e o bem comum. E isto para todos, funcionários públicos e não funcionários públicos. E, portanto, nós estamos aqui todos a discutir questões como se houvesse a administração pública de um lado, cidadãos do outro. Não. Todos os cidadãos fazem parte do objeto e do interesse da ProPública. Aquilo que eu gostaria era que também os funcionários públicos aderissem à ProPública e também apresentassem soluções, porque melhor do que nós, que estamos fora...
Já as apresentamos há muito.
Ao governo.
Falávamos inclusive da banca, por exemplo. São melhor a ser atendidos hoje os cidadãos nos bancos do que na administração pública? Eu tenho sérias dúvidas.
Não, eu posso dar a minha experiência cansados, e que é a resposta
de
é negativa.
De apresentar ao governo
também
estas propostas.
Claro, certo, mas claro. Há uma coisa que eu gostaria de deixar e é uma nota, eu creio que é muito importante, que é, por vezes temos que recordar os serviços públicos de que o são. Serviços públicos.
Certo.
Servem para servir o cidadão.
Sim.
E é isso que nós temos
eu
que melhorar.
Eu sou funcionário público e também
muito,
sou cidadão.
Muito bem, muito bem.
Eu sou funcionário público e também sou cidadão.
Claro. Claro.
E, portanto, sou fora das agruras dos outros. Para mim, por isso é que é importante, é que os serviços estejam organizados de tal modo que os que querem ser atendidos online, aqueles que querem ser atendidos presencialmente e aqueles que não têm nenhum acesso a estas coisas.
Muito bem. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado com um novo tema. O programa fica, entretanto, disponível no site da Rádio Renascença e nas plataformas podcast. Tenham um bom fim de semana e uma boa semana.
Em Nome da Lei.